eu não ia conseguir pregar, ia ficar fungando aqui o tempo todo. Eu não vou nem pedir perdão, porque eu não estou com gripe porque quero, né? Boa noite vocês aqui mais uma vez. É bom ver vocês, matar saudade. Vamos já abrir nossa Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 4. Você que está em casa, se tem uma Bíblia aí ao seu alcance e queira também acompanhar essa leitura, é sempre muito importante. Nossa leitura, nossa exposição vai seguindo o texto bíblico. Diz assim a palavra de Deus em Romanos 4, versículos 18 ao 25. Abraão, ao contrário do que se podia esperar, creu com esperança para que se tornasse pai de muitas nações, conforme o que lhe havia sido dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, considerou que o seu corpo já não tinha vitalidade, pois já contava 100 anos, e o ventre de Sara já não tinha vida. Contudo, diante da promessa de Deus, não vacilou em incredulidade. Pelo contrário, foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, plenamente certo de que ele era poderoso para realizar o que havia prometido. Por essa razão, isso lhe foi atribuído como justiça. Mas não é só por causa dele que está escrito que isso lhe foi atribuído, mas também por nossa causa, a quem a justiça será atribuída a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por causa das nossas transgressões e ressuscitado para a nossa justificação. Curve sua cabeça, vamos orar. Pai bendito, obrigado, Senhor, por ter nos trazido de volta aqui a Paracatu, a nossa igreja que nós tanto amamos. Obrigado também, Deus, por ter conservado essa igreja firme na fé e na esperança. Obrigado, ó Pai. Obrigado, sobretudo, Senhor, por esta palavra que traz um conforto tão grande para a nossa alma, para o nosso entendimento a respeito da promessa da salvação que foi feita aos nossos antepassados e que é confirmada na vida de cada um de nós que participa deste culto. Que o Teu Espírito Santo guie esta pregação, que Teu Espírito Santo me conduza por um caminho que as pessoas possam compreender cada passo nesse texto para que possam sair daqui fortalecidas e que a fé de cada um no Senhor Jesus Cristo não vacile. É em nome dele que eu oro. Amém. Se Deus perguntasse, imagine, vamos imaginar a cena. Deus em pessoa, o Senhor Jesus Cristo, que tem forma humana, se ele perguntasse para cada um de nós, em particular, por que é que Deus devia deixar que a gente entrasse no seu céu, fizesse parte do seu reino, que resposta você daria? Essa pergunta é uma pergunta retórica, evidentemente, mas que também é dirigida a mim. Eu vou repetir. Se Deus perguntasse agora a você, se você tivesse a oportunidade de Deus perguntar, me diga numa frase, por que é que eu devo levar você para fazer parte dos eleitos, para fazer parte dos salvos? Como você se sairia dessa? Como você responderia? Ou, no próximo domingo, se por acaso eu fizesse essa pergunta para as nossas três jovens que vão fazer profissão de fé, que resposta, eu não vou fazer uma pergunta dessa para vocês, mas que resposta vocês me dariam? Bom, eu elenquei aqui, eu coloquei aqui três possíveis respostas que geralmente as pessoas dão. Eu vou ler o que eu escrevi para uma não entrar na outra. Primeiro, algumas pessoas poderiam dizer o seguinte: olha, Deus, eu dei o meu melhor para ser um bom cristão. Eu tenho levado uma vida de muito esforço, vivo com muita dificuldade a minha experiência de fé, mas eu acho que eu mereço, porque eu levo uma vida cristã, na medida do possível, bem assim, correta. Essa seria uma possível resposta que algumas pessoas poderiam dar. Outra resposta: porque eu acredito em Deus e tento fazer sua vontade. Essa é uma resposta que está aliando fé e obras. A anterior é uma resposta baseada puramente em obras, vocês vão de convir. Ou seja, eu mereço ser salvo porque eu cumpri determinadas obrigações, determinados mandamentos. Essa segunda resposta que alguém pode responder é estar unindo fé e obras. Uma terceira seria: porque eu creio em Deus de todo o meu coração. Essa é alguém que acredita que a salvação é pela fé, que é uma fé como uma obra. Evidentemente, essas três respostas, dentro do texto de Paulo e de toda a Escritura, estão erradas. Se você pensa que merece ser salvo porque se esforça para ser cristão, cristã, se você tem se esforçado sua vida inteira e você deu essa resposta para Deus, você foi reprovado na sua prova. Você foi reprovado completamente. Nós vamos ver, então, aqui nesse texto, como é que a gente daria a resposta correta. Se tivéssemos que ser arguídos na entrada do céu, para você, depois de uma vida inteira de luta e de renúncia, não ser reprovado na hora H. Então, vamos trabalhar esse texto aqui. Essa carta aos Romanos, é o Evangelho de Paulo, é um dos textos mais importantes, não só do Novo Testamento, mas de toda a literatura cristã. É nela que Paulo explica com profundidade que o crente é salvo pela graça mediante a fé. E aqui eu já estou dando parte da resposta. Então, Paulo, mais claro que ele não trata apenas disso, ele trata de outras questões nessa carta, de como o mundo vive sem Deus, como o mundo vive sem Cristo. Se você, por exemplo, lê o primeiro capítulo da carta de Paulo aos Romanos, você vai ter uma descrição quase que literal de como o mundo contemporâneo está vivendo, que é como vivia o mundo de Paulo. Eu tenho falado várias vezes que nós vivemos numa sociedade pós-cristã. Uma sociedade pós-cristã, é isso que nós vivemos. Durante muitos séculos, o Ocidente viveu sob a égide do cristianismo. Tudo que se fazia, de certa forma, as leis e todas as discussões tinham a Bíblia como um substrato importante, fundamental, mas principalmente depois de uma corrente filosófica chamada iluminismo, a fé cristã foi reclusa ou reduzida ao interior das igrejas e o mundo, a sociedade, passou a ser governada ou governado, o mundo, por leis elaboradas pelos próprios seres humanos, o homem como a medida de todas as coisas. E para essa sociedade pós-cristã não existe mais verdade absoluta. As verdades são feitas no cotidiano, através das leis das pessoas, que vão mudando, então, ao seu gosto. A carta aos Romanos trata desse mundo dessa maneira. E aqui, então, Paulo vai usar um argumento nesse capítulo 4, importantíssimo para fundamentar a sua tese, que é o núcleo, é a fé que vence o impossível. E aí Paulo vai fazer aquilo que a gente chama de estudo de caso. Quem que ele vai estudar? Abraão, como uma figura importante. Quem era Abraão? Vocês sabem quem era. Abraão vivia em Ur dos Caldeus, onde hoje é o Iraque, o atual Iraque. Vivia ali e aos 75 anos, capítulo 15 de Gênesis, Deus o chama para que ele deixe tudo que você é, sua família, e vai para uma terra que eu vou lhe dar. E Abraão simplesmente acreditou. Abraão estava diante de um mundo cheio de deuses. Na época de Abraão, toda pessoa, toda comunidade tinha ali num cantinho dezenas de ídolos. Inclusive, diz a tradição judaica, eu já falei para vocês também, que o pai de Abraão era fazedor de ídolos, inclusive. Então, no meio de tanta idolatria, Abraão ouviu uma voz, creu naquela voz, viu que aquela voz era diferente de tudo que ele havia escutado e segue. Mais do que isso, essa voz, que nós sabemos que é Deus, vai dizer a Abraão que ele seria pai de uma grande nação. Acontece que Abraão já estava velho e a mulher dele, aqui eu já estou falando anos mais tarde, o texto nos diz que ele já estava com cerca de 100 anos, Sara era mais nova um ano, então eles já eram muito velhos, aparecem aqueles três anjos e diz: olha, você vai conceber, você vai dar à luz. Ano que vem eu vou passar aqui e já vou ver esse menino. E Abraão acreditou nisso. Abraão, o texto diz também, que ele não fugiu das circunstâncias dele. Então, ter fé não é você fugir da realidade. Não é fazer de conta que a realidade não existe. Às vezes a gente faz isso, a gente faz de conta, para passar melhor, a gente faz de conta que a realidade não existe, chamando isso de fé. Não, a fé, ela leva em conta a realidade. Bom, eu estou diante de uma realidade difícil, eu estou diante de uma realidade humanamente impossível, mas Deus me fez uma promessa e eu creio nessa promessa de Deus. E eu creio que isso vai se realizar na minha vida. Foi assim que Abraão fez. E isso, diz o texto, lhe foi imputado como justiça. Abraão não conhecia a lei de Moisés, porque o texto de Moisés vai aparecer 500 anos depois. Abraão não conhecia nenhum outro exemplo para ele acreditar na palavra daquele Deus. Ele é o primeiro para quem esse Deus se manifesta nesses termos, e ele acreditou. Diferentemente de nós, que temos 66 livros falando desse Deus, das obras que esse Deus realizou na história, das obras que esse Deus realizou na vida de tantas pessoas, da obra que foi realizada na pessoa de Jesus Cristo, Filho de Deus, que nasceu, pregou durante 3 anos, ressuscitou mortos, curou cegos, surdos, leprosos, fez paralíticos andar, foi morto e ressuscitou no terceiro dia. E nós temos aqui o testemunho das pessoas que o viram ressuscitado, como o próprio Paulo. Então, para nós, é muito fácil, digamos assim, crer, mas para Abraão, que não tinha nada, ninguém falando a respeito desse Deus, e ele acreditou. Ou seja, Abraão, ele começou a esperar contra toda a esperança. Nós sabemos que uma mulher com 99 anos, ainda que tenha sido uma mulher, eu vou usar um termo popular, uma boa parideira, que tenha tido muitos filhos, mas aos 99 anos, sem chance. Nós temos casos hoje já, por causa do avanço da ciência, de mulheres até com 50 anos, sendo mães. algumas situações já tem, mas tem que fazer todo um tratamento, não com 99. E um homem de 100 anos, sem condições. E naquela época, não existia Viagra, o comprimidinho azul. Nada disso. E Abraão acreditou. Como que Abraão pôde acreditar nisso? Olha a fé desse homem. O texto diz, Abraão, ao contrário do que se podia esperar, creu com esperança para que se tornasse pai de muitas nações, conforme o que lhe havia dito. E aí o texto fala. Então, ele acreditou. Diz mais, diante da promessa de Deus, não vacilou em incredulidade. Pelo contrário, foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Mas tem uma coisa. Abraão, mesmo com toda essa fé incomparável, Abraão continuou uma pessoa normal, vacilando, pecando. Esse mesmo Abraão que demonstrou tamanha fé, foi capaz, por exemplo, de em duas ocasiões mentir, dizer que Sara era sua irmã, com medo de ser morto, quando vissem que era esposa. Nós vimos duas situações assim. Nós vimos que Abraão vacilou em alguns momentos, mas não na questão central da fé. Então, isso para nós é um conforto. Não é porque você vacila de vez em quando, não é porque você continua um pecador, continua cometendo pecados, às vezes graves, pecados que graves socialmente, né, digamos assim, que poderiam escandalizar muita gente e tudo mais, ou pecados que não causariam tanto escândalo, que as pessoas fecham os olhos, não levam quase em conta, e aí eu estou falando a partir de uma ótica humana, evidentemente, mesmo assim, isso faz parte de nossa caminhada, mas nós não podemos perder a fé no essencial. Ou seja, se for baseado nisso aqui, aquela primeira resposta lá já está completamente descartada, porque ninguém consegue viver uma vida inteira de obediência à palavra de Deus. Você sabe que não consegue. Eu não consigo, você também não consegue. Ninguém consegue, porque isso é humanamente impossível. Mas nós cremos naquela promessa, nós cremos que estamos reunidos aos salvos, não porque merecemos, não porque fazemos uma obra, uma boa obra, não porque somos bons crentes, obedientes, etc, etc. Não por isso. Fosse por isso, Abraão, então, não teria sido contado como o pai da fé. Mas ele tinha a certeza da promessa de Deus. Os versículos 21 e 22 diz assim, plenamente certo de que ele era poderoso, Deus, para realizar o que havia prometido. Por essa razão, isso lhe foi atribuído como justiça. Vamos agora já ensaiar a resposta correta para aquela pergunta. Nós, então, deveríamos responder algo mais ou menos assim. Senhor, eu não vivo de acordo com o seu evangelho. Eu não vivo de acordo com sua palavra. Mas o Senhor fez uma promessa. E qual foi essa promessa? Que todo aquele que cresce em Jesus Cristo como seu suficiente Salvador, o Senhor o salvaria. Então, eu creio não por mim, não por minha causa, não por minha vida, mas porque o Senhor tem poder para realizar essa obra na minha vida. Assim como o Senhor teve poder de tornar Abraão e Sara fecundos aos 100 anos de idade, assim como o Senhor teve o poder de ressuscitar mortos, dar a vista aos cegos, fazer com que surdo-mudos voltassem a falar, assim como o Senhor cumpriu a promessa de que o seu Filho Jesus Cristo ressuscitaria dos mortos, e o Senhor não é um Deus que quebra, porque o Senhor é fiel, o Senhor não quebra a sua palavra, eu creio então que eu estou salvo, não por mim, porque eu não mereço, não por mim, mas pelo poder que o Senhor tem, pelo poder que emana do Senhor. Então, é essa fé no poder de Deus que nos é dada, e é essa fé, então, que nos é atribuída como justiça. É isso que nos faz, então, fazer parte do povo de Deus. Então, não depende de nós. Ninguém aqui é perfeito. Ninguém é perfeito. As pessoas que não conhecem essa doutrina profundamente ficam sempre assustadas e acham que nós somos muito presunçosos, nós, os crentes, quando dizemos que estamos salvos. Não é eu vou ser salvo. Não, eu acredito que eu vou ser salvo. Não, eu estou salvo, porque nós conhecemos essa doutrina. Nós lemos, nós confiamos nesse Deus que não mente, que não volta atrás, que diz que ele não perde nenhum daqueles que ele reuniu para si. É nesse poder, é nesse Deus que eu posso dizer, eu sou salvo, embora eu não mereça. Embora no dia do juízo eu possa ficar corado de vergonha diante de Deus, de vergonha de ter feito tanta coisa errada, quando eu podia ter feito certa, e ainda assim ser salvo, porque alguém pagou a conta por mim. É por isso que você pode dizer que está salvo, para um que não conhece essa doutrina. Não, eu sou salvo, mas é muita pretensão. Não é. Não é porque eu sou melhor do que você, não é porque eu sou bom, não é porque eu faço a coisa certa, é porque Jesus Cristo pagou por mim. Eu devo tudo a Ele. Eu devo tudo a Jesus. Eu devo a salvação a Jesus. Eu devo minha vida a Jesus. Aí sim, nós já estamos chegando numa resposta para aquela pergunta. A maioria das pessoas pensa sempre em si e vai pensar sempre do ponto de vista das obras. É tanto que a gente mesmo, às vezes, comumente, diz assim, ou a gente fica incomodado de dizer, mas fulano fez tanta coisa boa, como é que ele pode não ser salvo? E sicrano que faz tanta coisa ruim, pode ser salvo? Simples. Simples assim. Porque é Jesus Cristo quem salva. E Jesus Cristo salva aquele que entregou toda a sua confiança a Ele e não a si mesmo. Aquele que está salvo é aquele que diz assim, Senhor, só o Senhor pode me salvar. Aquele que pensa que cumprindo determinadas normas, vivendo de determinada maneira, Deus olhará para ele e levará em conta o seu esforço, esse não entendeu a teologia da graça. Esse não entendeu Paulo, esse não entendeu Romanos, esse não entendeu a Bíblia, absolutamente nada da Bíblia, porque esse é o núcleo, é o centro. Mais do que isso, a justificação pela fé. Ele diz assim, mas não é só por causa dele que está escrito que isso lhe foi atribuído. Dele quem? De quem eu estou falando? De quem Paulo está falando? De Abraão. Então ele está dizendo, não foi só por causa de Abraão que aquilo foi escrito. Não foi só para Abraão que a sua fé o salvou, lhe foi atribuída como justiça. Depois, claro, Paulo vai falar sobre judeu, gentil, que eu não vou trazer essa discussão aqui, mas ele aprofunda essa questão nesse texto. Mas para a gente não importa nesse momento. Ele diz assim, mas também por nossa causa. Ou seja, tudo isso que foi feito na história, desde Abraão, passando por Moisés, passando pelos patriarcas, passando por Moisés, passando por Davi, pelos profetas, pelos apóstolos, passando por todos na história, ele diz assim, mas também por nossa causa, por sua causa, por minha causa. Aí nós saímos do genérico e vamos para o particular, o privado. Então, foi por você que está aqui na igreja ouvindo, por você que está em casa ouvindo. Exatamente assim. A quem a justiça será atribuída? A nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus, nosso Senhor. Então, eu já trouxe isso aqui em outras situações, é preciso que a gente fale isso, porque há muita confusão no meio dos crentes. O que é que está dizendo aqui no texto? Está vinculando a salvação, está vinculando a justificação a quem crer que Deus ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Deixa eu dizer para vocês uma coisa, e talvez alguns de vocês se assustem, talvez outros não gostem, mas essa é a verdade. Os judeus têm Jesus Cristo como um impostor, um falso profeta. Se vocês ouvissem de uma pessoa na rua, qualquer pessoa, que Jesus Cristo é um impostor, que Jesus Cristo é um falso profeta, o que vocês pensariam dessa pessoa lá no trabalho de vocês? Imagine alguém que não crê e que diz, esse Jesus que vocês acreditam, isso é um impostor. Impostor é o mesmo que mentiroso. Isso é um falso profeta, é o mesmo que mentiroso. O que vocês pensariam dessas pessoas? Pois bem, é assim que os judeus, que o judaísmo vê e se relaciona com Jesus Cristo. Aqui, então, existe a desvinculação. Já não é mais o povo de Deus, a igreja de Deus, a descendência biológica de Abraão, mas a descendência mediante a fé. Vocês estão me entendendo? Isso está cristalino no Novo Testamento inteiro. Mas há uma confusão muito grande hoje no país em relação a essa questão. Não faz sentido. Eu penso que os judeus ficam rindo dos evangélicos brasileiros. Tipo assim, eles são muito tolos. Como é que eles nos têm como modelo se nós dizemos que o Deus a quem eles seguem, Jesus Cristo, nós o temos como um impostor e como um falso profeta? Nós continuamos esperando um Messias. É quem crê em Jesus Cristo. É quem crê. Quem crê em Jesus Cristo, então, isso é... Eu vou terminar o versículo para a gente completar o pensamento. Ele foi entregue, aliás, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por causa de nossas transgressões e ressuscitado para a nossa justificação. Então, quando nós cremos, e só quem crê em Jesus Cristo, isso lhe é atribuído como justiça. Então, eu creio que ele morreu por mim. Pois bem, a morte dele é como se eu tivesse morrido também. E, de fato, aquele que crê, ele, quando professa a fé, ele morreu. As meninas que farão profissão de fé semana que vem, elas vão formalmente fazer algo que já aconteceu no coração delas, porque na hora que elas pediram, que elas se submeteram a vários domingos estudando sobre doutrina, sobre a Sagrada Escritura, sobre a fé, sobre a Igreja Presbiteriana, já é um sinal inequívoco que já estão contadas entre o povo de Deus. Ainda que não se realize essa profissão de fé e o batismo de quem não é batizada, mas já são salvas, porque essa fé já está manifesta. Mas domingo que vem elas tornarão pública essa fé. Tornarão pública essa fé. Então, esse tornar pública é saber que Jesus Cristo morreu pelos pecados delas e dos nossos, e isso então é atribuído como justiça. Como justiça. Deus olha para nós e, digamos, vamos colocar no futuro, levando em conta a formalidade da profissão de fé, Deus vai olhar para elas e já não verá mais os pecados delas, mas o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz por elas. E elas chegarão aqui e dirão: eu creio nesse Jesus que morreu por mim. Ainda que imperfeitas, tão novinhas, mas imperfeitas e pecadoras, mas eu creio que o sangue vertido na cruz foi por mim. Então, toda a história da salvação vai culminar nesse momento. E a Escritura, então, é exclusivista. É quem crê, quem professa essa fé em Jesus Cristo. E é a partir daqui que vai haver a grande cisão entre judeus e cristãos. Os cristãos abandonam as sinagogas e vão ter sua caminhada, que é a Igreja de Cristo. E aqueles que negaram Jesus Cristo, que continuam negando, continuarão se reunindo durante 2000 anos destes acontecimentos nas suas sinagogas, porque negam essas verdades centrais da nossa fé. Para aqueles é a circuncisão e é a descendência biológica de Abraão que garante, digamos assim, a participação no reino de Deus. Nós não. É a fé em Jesus Cristo. E aí, o batismo e a profissão de fé, o batismo principalmente, sela essa nossa fé. Por isso que o tema foi a fé que vence o impossível. Então, a fé vence o impossível. Porque aquilo que para os humanos é impossível, olhar para um de nós e dizer assim: eu acho impossível fulano de tal ser salvo, porque como é que ele é salvo? Pois é, parece impossível, parece, mas não é, porque para Deus não existe o impossível. Nós cremos no Deus do impossível, que salva a nós, miseráveis pecadores, mediante a cruz, o sangue, a ressurreição de Jesus Cristo, tudo aquilo que ele viveu, tudo aquilo que ele passou, foi em nosso lugar, foi para que nós pudéssemos ser contados entre os santos. É disso que Paulo está falando e anunciando aos quatro ventos, e dizendo então, rompendo, não é a circuncisão, porque Abraão creu e foi, e isso lhe foi atribuído como justiça, antes mesmo dele ser circuncidado. Ele não era judeu quando ele foi salvo. Ele era gentil, ele era pagão. Ele só vai se tornar judeu muito tempo depois, quando ele é circuncidado, aos 99 anos, mais ou menos, ele é circuncidado. É lá que ele vai se tornar judeu, digamos assim. Mas tudo aquilo havia sido realizado, então, nele. E nós descendemos desse Abraão, e precisamos então manter nossa fé firme nessas promessas, como diz o canto, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, sem nos importar, neste sentido, com nossas vaciladas, nos importar chegar diante de Deus, pedir perdão, mas não achar que os pecados e os vacilos vão nos afastar de Deus ao ponto de sermos excluídos dos seus santos. jamais, aquele que Deus tomou para si, jamais ele perde. E se você crê que Jesus vai realizar e já realizou essa obra na sua vida, você pode dizer tranquilamente, sem soberba, eu sou salvo, eu sou salva, porque eu creio no poder de Jesus. Vamos ficar de pé. Deus bendito, Pai misericordioso, obrigado, Senhor. Nós sabemos que nós não merecemos ser chamados de seu filho, nem de sua filha, mas sabemos que pelo poder de Jesus nós o somos. O Senhor olha para nós e não vê nossas transgressões. O Senhor olha para nós e não vê nossa iniquidade. O Senhor olha para nós e vê o seu filho morto e ressuscitado dentre os mortos. Glória a Deus por isso. Obrigado, ó Pai, por esta graça que nós recebemos do Senhor sem nenhum merecimento. Em nome de Jesus. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz. O amor de Deus, que nos amou tanto que mandou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. A consolação do Espírito Santo, que dia a dia nos consola e nos conforta, esteja com todos vocês. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre toda a igreja, hoje e sempre. Amém. Meus queridos, uma boa semana a todos vocês. Quarta-feira nós temos reunião de oração às 7:30. Venha orar conosco, venha participar desse momento de graça aqui na nossa igreja.